Diz assim o Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Aleluia. Evangelho de João, capítulo número 14. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Somente até aqui. Amado Rei, Deus desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, porque sabemos que Tu tens palavras, Senhor, de salvação a revelar a nós, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai amado, vem sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, enche este lugar com o poder da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra agora, Senhor, seja irresistível aos nossos corações, à nossa mente, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala conosco, Filho de Deus, manifesta-te a Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, manifesta-te a nós agora, Senhor da glória, com poder, Senhor, transformando corações, revelando, Senhor, a Tua vontade, Senhor, mostrando a Tua verdade, Senhor, e a Tua palavra é a verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Senhor, limpa minha mente, o meu coração, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, em nome de Jesus Cristo, fala aos meus ouvidos, Deus de Israel, para que a Tua igreja seja abençoada agora, Senhor. Eu clamo a Ti e rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado e exaltado e glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, você leu junto comigo o livro de Provérbios, capítulo 8, e eu sei que em algumas versões da Bíblia, né, consta, né, eu amo aqueles que me amam, né, e aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão, não é verdade? Não sei se a sua versão estava assim, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, mas Deus, irmãos amados, Ele tem um firme propósito conosco. Ele tem um firme propósito para as nossas vidas, que é fazer parte dela. Deus sempre se interessou por isso, desde a criação do homem, quando Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele e para orientá-lo, né? Certa vez nós fizemos aqui na igreja, né, o evento que nós chamamos Madrugada com Deus, onde nós buscamos o Senhor, toda a igreja buscava o Senhor na sua casa, ou melhor, as pessoas que participaram daqui da igreja, e muitas pessoas participaram, de uma oração das 3 da manhã até as 6 da manhã. E foi maravilhoso, e nós vamos fazer novamente, não sei se nesse horário mesmo, mas vamos fazer em outubro, mais uma vez, um dia de busca, de encontro com o Senhor pela madrugada, buscando Deus. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar diversos homens de Deus que buscavam o Senhor de madrugada. Abraão buscava o Senhor de madrugada, Moisés buscava o Senhor de madrugada, Josué buscava o Senhor de madrugada, Jesus buscava o Senhor de madrugada e outros mais buscavam o Senhor pela madrugada. E o Senhor nesse texto bíblico, pelo menos em algumas versões, ele diz, aqueles que de madrugada me buscam me encontrarão. E nós devemos buscar ao Senhor, nos esforçar naquilo que nós temos de melhor para oferecer a Deus. E muitas vezes, irmãos amados, nós nas pequenas coisas não conseguimos demonstrar a Deus a nossa verdadeira intenção de encontrá-lo, ou não nos esforçamos da forma devida para encontrar o Senhor. E muitas vezes são coisas tão simples, muitas vezes são coisas tão banais que o homem poderia fazer e ele deixa de fazer, porque simplesmente não abre mão de coisas que são extremamente banais. Uma delas é essa, acordar de madrugada para orar e buscar ao Senhor. Quando eu oro de madrugada, e eu tenho um costume assim, bastante contínuo de buscar o Senhor de madrugada, Deus dificilmente não fala comigo pela madrugada. Dificilmente Deus não manifesta-se de madrugada quando eu estou buscando e conversando com Ele. E muitas vezes, irmãos, é uma simples conversa. E muitas vezes, irmãos, é um desabafo. E muitas vezes é intercessão, obviamente. Muitas vezes é simplesmente um pedido de orientação que nós devemos fazer, e não é a orientação, muitas vezes, para algo que vai acontecer na igreja, é a orientação para a minha vida, algo que eu preciso receber do Senhor, ou um conforto espiritual que nós precisamos receber de Deus, não importa. Importa que nós encontraremos o Senhor. Importa que nós encontraremos o Senhor quando nós efetivamente olharmos para a palavra do Senhor e acreditarmos nela e usarmos a palavra do Senhor como uma ferramenta para as nossas vidas, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Todas as vezes que você busca a Deus e você fala para Ele assim: Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz, já existe algo sobrenatural na Tua oração, já existe algo sobrenatural naquilo que irá se manifestar naquele momento, porque o próprio Deus se submete à palavra dEle, o próprio Deus se submete àquilo que Ele deixou escrito. Então quando você fala: Senhor, a Tua palavra diz assim, nós podemos acreditar que aquilo que você está dizendo para Deus, Deus confirmará. Deus confirmará no céu, Deus confirmará, trazendo uma resposta ou trazendo ali algo que você necessite para aquele momento. Então devemos nos acostumar com isso, irmãos. Devemos nos acostumar, devemos exercitar estas coisas para que a nossa vida ela seja uma vida diferente em relação a Deus, para que a nossa vida seja uma vida de comunhão com o Senhor, e que poucas vezes que nós buscarmos a Deus, nós não sentiremos ou ouviremos a voz do Senhor, porque o nosso Deus é soberano, e muitas vezes aquilo que você está falando para Ele, nem a resposta dEle é o momento dEle dar. E nós temos que respeitar isso, Nós temos que entender isso, que muitas vezes nós buscamos algo e se Deus der uma resposta em determinado momento, as nossas atitudes elas não serão devidas para aquela situação naquele momento. Até o tempo certo de Deus dar a resposta, Deus se preocupa com isso e Deus sabe o momento certo de fazer isso para a glória dEle. Vamos começar, irmãos, ou melhor, se você já começou, vamos continuar, conforme o Senhor Deus disse nessa palavra maravilhosa que nós lemos aqui no Evangelho de João, vamos nos acostumar a ter Deus fazendo morada em nós, a sentir a sentir Deus morando em nós. Porque quantas vezes nós falamos, né? O próprio Senhor Jesus disse aqui que o Senhor faria morada em nós. E faremos morada, né, em vós, disse o Senhor Jesus. E se você olhar o tempo do verbo, é no plural, nós vamos encontrar ali, ou melhor, né, aquilo que Deus estava expondo, né, a quantidade de pessoas que Deus estava expondo, na verdade, era mais de um, ou seja, faremos morada. Ou seja, o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus estará agindo em nós, estará dentro de nós, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando, né, para que nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados na presença dEle. Então você, irmãos, comece olhando para a palavra e comece entendendo aquilo que Deus deseja e comece entendendo que os sinais que nós devemos demonstrar para Deus muitas vezes são sinais, né, que são tão simples de fazer, são tão simples de executar e que muitas vezes nós não estamos fazendo, né? Afinal, que grande esforço é esse? Acordar de madrugada para falar com Deus, né? Que sacrifício terrível é esse, né, irmãos? Acordar de madrugada para conversar com o teu Deus e ouvir a voz do teu Deus. Que sacrifício terrível é esse, né? E muitas pessoas estão tratando desta forma, como um sacrifício terrível, acordar de madrugada para falar com Deus. Então, eu estou falando de madrugada, irmãos, só para... É óbvio que a tua oração ela é importante em qualquer momento do dia. Mas eu estou falando muito de madrugada para você entender que muitas vezes o homem, né, não troca algo muito simples por algo tão importante para as nossas vidas. Não troca algo tão simples por algo que vai edificar completamente a nossa vida. E as pessoas às vezes falam assim: Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo ouvir a voz de Deus. Talvez seja porque as pessoas ainda não estão fazendo como Deus deseja que se faça. Talvez porque Deus, né, está respondendo com atitudes e não está respondendo com palavras, porque as pessoas não estão buscando a Deus, né, da forma intensa como Deus deseja que nós estejamos buscando. Eu sempre falo, se a palavra de Deus não se cumpre em nós, né, das coisas boas, é óbvio que a palavra de Deus sempre vai se cumprir nas coisas boas ou ruins, mas se as coisas boas de Deus não estão se manifestando na sua vida, né, muitas vezes, e você não tem pecados, você não tem pecado naquela área específica, né, muito provavelmente você está agindo errado, muito provavelmente você não está fazendo como Deus deseja que você faça, muito provavelmente você não está fazendo aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer para a glória do Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor. E é um título, um dos títulos de Deus, assim, eu creio, mais importantes. Mais importantes que Deus se deu na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que é um texto que Satanás tem usado para enganar muitas pessoas. Que Satanás tem usado para iludir muitas pessoas, né? Mostrando que o amor de Deus, ele sobrepõe qualquer coisa. Quando na verdade não é assim. Quando na verdade jamais será assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi manifesto à humanidade já. O amor de Deus foi manifesto através da vinda de Jesus Cristo para que a humanidade não perecesse, para que a humanidade não fosse destruída pelo poder de Deus. Então nós sabemos, irmãos amados, que sem Jesus a humanidade está destruída. Sem a manifestação do Filho de Deus nas vidas, né? As vidas estão mortas, as vidas estão destruídas. Sabemos que nós precisamos, irmãos, entender que o amor de Deus, ele não é manifesto, né, sobre as pessoas simplesmente pela misericórdia, que é o que as pessoas traduzem por amor, né? traduzem por misericórdia e acham que o amor de Deus gerará sempre misericórdia nas vidas, quando na verdade esta é uma mentira satânica. Essa é uma mentira que não tem fundamento bíblico. O próprio Senhor Deus disse no livro de Provérbios que nós lemos: eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que me amam. Ou seja, o Senhor Deus, ele sente raiva. O Senhor Deus, ele sente também ódio sobre determinadas coisas. Ele sente ódio do pecado, ele sente ódio da desobediência. Ele sempre disse isso, que ele não aceita isso, e que o cálice da vingança dele será terrível. O cálice da vingança de Deus será terrível para aqueles que praticam a iniquidade. O Senhor Deus, ele deseja que todas as vidas tenham um encontro pleno com Ele, mas aqueles que não desejarem ter um encontro pleno com o Senhor serão amaldiçoados, desprezados, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E as pessoas estão entendendo errado, as pessoas estão tendo uma visão específica de Deus, alicerçada pelas mentiras do diabo, que fazem com que as pessoas pequem, ou tenham vidas distantes daquelas que são de Deus, distante daquilo que Deus imagina para o homem, e não estão entendendo isso. Quando Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O texto bíblico é claríssimo, irmãos amados, sobre a necessidade do homem amar a Deus. Sabe por que essa é uma necessidade? Porque se o homem não amar a Deus, ele pecará contra o Senhor. Porque aquilo que nos motiva a não pecar a Deus, não pecar contra Deus, não é, na verdade, irmãos, o medo de nós sermos amaldiçoados, mas é porque nós amamos a Deus. Se você fizer algo porque você tem medo das consequências daquela atitude, com certeza uma hora você não vai resistir. Porque Satanás vai te enganar, dizendo que aquilo não vai acontecer de forma nenhuma, como ele falou com Adão e Eva, quando ele perguntou se eles não poderiam comer dos frutos da árvore do jardim. Adão e Eva disseram a ele que eles poderiam comer de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque eles morreriam, e Satanás falou: é mentira de Deus. Vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês vão ser igual a Deus. E aquilo foi agradável aos ouvidos do homem, e comeram do fruto. Na verdade, irmãos, não foi o diabo que enganou Adão e Eva. Foram eles que se interessaram por aquilo que o diabo falou e decidiram desobedecer a Deus. Quiseram colher dos frutos daquilo que o diabo falou, que aconteceria em detrimento daquilo que Deus falou. E é isso que acontece com muitas vidas. As pessoas estão querendo usufruir dos benefícios daquilo que o diabo fala, em detrimento daquilo que Deus fala. É uma decisão do homem, como nós sempre falamos aqui. É uma decisão do homem sempre usufruir daquilo que o diabo está falando, porque é bom, é agradável às vezes ao corpo, à carne, em detrimento daquilo que Deus está falando, que vai levar à morte. E vai levar à morte mesmo, conforme aconteceu com Adão e Eva. Se você se esquecer desse aspecto que Jesus está falando aqui nesse texto bíblico, e que ele falou em inúmeros lugares e mais nitidamente ali no livro de Provérbios, você não vai compreender verdadeiramente aquilo que é Deus, aquele que é Deus. Porque você vai estar sendo enganado mais uma vez pelas artimanhas malignas do diabo, pelas artimanhas satânicas do diabo. E é um princípio mesmo, eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia diz que Deus é santo, e a Bíblia diz que Deus não habita num tabernáculo sujo, num tabernáculo imundo, e nós, para termos Deus morando em nós, para termos Deus se manifestando em nós, dentro de nós, nós temos que limpar realmente o templo. Nós temos que estar limpos e nós vamos conseguir isso somente quando nós sentirmos algo muito profundo para Deus, por Deus, né, querendo que esse algo profundo seja mais forte do que qualquer coisa, querendo oferecer a Deus cada vez coisas melhores e coisas melhores e coisas melhores. Porque, irmãos amados, como é que nós conseguimos representar ou demonstrar, melhor dizendo, o nosso amor a Deus? Nós demonstramos através das nossas atitudes, demonstramos através da nossa obediência, nós demonstramos através da nossa adoração, nós demonstramos o nosso amor a Deus, né? Abrindo mão de determinadas coisas da nossa vida para que nós alegremos a Deus. É assim que nós demonstramos o nosso amor a Deus, né? E Jesus, ele foi assim um pouco mais abrangente quando ele disse que aquele que guarda os mandamentos dele, esse o ama. Na verdade, tudo que eu falei faz parte daquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer na Bíblia toda. Se você olhar ali, né, Deus falando ao povo de Israel, e quantas vezes Deus falou ao povo de Israel as mesmas coisas, e é interessante, se você olhar o livro de Jeremias, você vai encontrar Deus, né, falando ao povo de Israel, e Deus lamentando, né? Na verdade, existia nas palavras proféticas que Deus falava através do profeta Jeremias, também existia um lamento, quando ele disse inúmeras vezes: olha, eu enviei os meus profetas, olha, eu enviei os meus servos, começando a falar com vocês de madrugada, começando a falar com vocês pela madrugada, mas mesmo assim vocês não quiseram ouvir, mas mesmo assim vocês desprezaram a palavra que foi enviada pelos meus profetas, começando a falar com vocês de madrugada. Olha o esforço de Deus, olha aquilo que Deus estava ali, né, fazendo para que houvesse ali uma transformação no coração do povo, para que houvesse uma verdadeira entrega do povo a ele, né, com culto, adoração. Os sacrifícios eram uma forma que Deus tinha de fazer o povo se importar com ele, se importar com a sua qualidade espiritual, né, entregando a Deus um sacrifício, muitas vezes para eliminação do pecado, outras vezes em agradecimento por uma bênção que Deus havia dito, né, outras vezes simplesmente porque a pessoa queria demonstrar ali a sua adoração a Deus. Existiam vários tipos de sacrifício e Deus ensinou todos eles, e aquilo era uma forma do povo demonstrar ali, né, aquilo que Deus desejava: um povo santo, um povo santificado, um povo que se preocupava com isso, se preocupava em fazer essas coisas todas. E aí, né, o povo começou a achar que aquilo, né, era um simples ritual. E começava a fazer por fazer. Fazia por obrigação. Como talvez seja, para algumas pessoas, orar é uma obrigação. Aí eu tenho que orar. O pastor falou que eu tenho que orar. Deus falou que eu tenho que orar. Então eu vou orar. Né? Vira igreja, uma obrigação. Quando, na verdade, é uma oportunidade que nós temos de aprender a ouvir a voz do Senhor e oferecer ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Né? Jesus, ele ia nas sinagogas. Existia o templo e existiam as sinagogas. O templo era lugar de sacrifício, as sinagogas era lugar de meditar na palavra do Senhor. E Jesus ia nas sinagogas para ouvir e falar da palavra do Senhor. Né? Você quer o maior exemplo do que o exemplo do Filho de Deus, sendo Deus, fazendo? Você quer o maior exemplo do que aquele que já sabia tudo e já tinha todo o poder nos céus e na terra? E ele fazia para deixar o exemplo, para ensinar a nós todos aquilo que nós devemos proceder e como nós devemos proceder. Jesus levantava de madrugada para orar, ia nos montes para orar, e orava 3 horas, 3 horas, 4 horas por dia, buscando a Deus, buscando o socorro de Deus. Jesus foi para o deserto jejuar, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e já é algo sobrenatural, porque ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água. E nós devemos, irmãos, compreender, né, que Jesus já era Deus e fez isso para que nós pudéssemos aprender. Quando Jesus chegou a João Batista para ali obrigá-lo a batizar, a ser batizado por João Batista, aí ele falou, olha, João Batista não quis, falou, não, que isso, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus falou, faça, para que se cumpram as escrituras. Quem somos nós para contradizer as escrituras? Quem somos nós para desfazer das escrituras? Devemos estar atentos, irmãos amados. Devemos estar atentos, porque a nossa qualidade espiritual vai revelar o homem e a mulher de Deus que nós somos. Porque pessoas que são superficiais em relação a Deus, as igrejas estão abarrotadas. Abarrotadas. Infelizmente, é a grande porção da igreja hoje, que se chama de Cristo. Pessoas superficiais, espiritualmente falando. Por quê? Porque não fazem aquilo que é importante para Deus. Não fazem aquilo que verdadeiramente vai gerar algo muito forte nas suas vidas e contaminarão outras vidas, né? Por causa da presença de Deus na sua própria vida. Os lares hoje são lares conturbados. Os lares hoje são lares cheios de confusões, cheios de vícios. Os lares hoje das pessoas cristãs, irmãos, das pessoas que deveriam servir a Deus, são lares, né, que não demonstram ali a presença do Senhor. Existe um peso forte nos lares porque simplesmente está faltando algo de Deus nos lares. E por que está faltando algo de Deus nos lares? Porque está faltando algo de Deus nas pessoas que ali habitam. Porque está faltando algo de Deus nas pessoas que estão ali agindo dentro da casa, dentro do lar, e as pessoas não estão percebendo isso. São pessoas preocupadas com determinadas atitudes A, B e C, e se esquecem daquilo que é mais importante, que é oferecer a Deus o melhor. Que oferecer a Deus o seu melhor. Né? Quando a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus também não estava brincando. Deus estava querendo que isso acontecesse, para que a glória dele fosse manifesta ali na casa, para que a glória de Deus fosse manifesta ali nas pessoas. E olha, irmãos, parece, sabe, às vezes as coisas acontecem assim na vida das pessoas e nós não somos juízes para julgar, a não ser quando Deus revela, mas as pessoas não estão entendendo e compreendendo que a vida espiritual das pessoas dentro de uma casa é de extrema importância para que a bênção de Deus se manifeste ali. Né? Uma hora, irmãos, usando um termo chulo aí, uma hora a casa cai, irmãos. Uma hora a casa cai. Você vai indo, vai tendo aquela vida superficial, vai deixando de lado aquilo que é importante para Deus, vai deixando de lado o fogo de Deus que deve alimentar a sua vida, né? Um dia a casa cai, um dia, né, aquilo que você construiu, que está alicerçado na areia, cai. Tudo que está alicerçado na areia, uma hora cai. E você tem que estar atento a isso. Compreendendo que você é o instrumento de Deus para mudar uma história em qualquer lugar que você esteja. Vou ler de novo aqui esse texto, um pouquinho mais para frente do que nós lemos, quando Jesus falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos compreender a amplitude da palavra para entender quem é Deus, para entender o coração de Deus, para entender como Deus pensa, para entender como Deus age, para entender como Deus faz. Às vezes eu olho para Deus assim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, né? E é verdade. E às vezes eu olho para Deus assim, né? E falo assim: ô Senhor, só a tua misericórdia mesmo, né? Sobre a minha vida. Porque, irmãos, a misericórdia de Deus, ela é manifesta na medida que há arrependimento. Então, se Deus está falando para você assim: me busca de madrugada, e você não está buscando, você tem que pedir a misericórdia do Senhor mesmo e falar assim: eu tenho misericórdia em mim, porque eu me arrependo disso, e eu vou fazer. Aí vem a misericórdia do Senhor. Aí o Senhor, Deus, manifesta da sua misericórdia mesmo, não arrependimento. Não é uma misericórdia, irmãos, de ficar passando a mão na cabeça, não. Não é a misericórdia de ficar abençoando o pecador. Deus jamais faria isso. Não é a misericórdia, né, de abençoar aquele que não está obedecendo a ele. A misericórdia não é isso. A misericórdia, né, é a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas mediante o arrependimento, que foi isso que Jesus pregou na cruz, né? Quando ele foi crucificado, né? Ele disse claramente ali no próprio Evangelho de João, quando ele disse: todos aqueles que receberam o Filho de Deus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, existe uma diferença grande do filho e da criatura, né? Recebendo Jesus se torna filho. Sem Jesus é criação, é criatura, é algo que é desprezada por Deus no final dos tempos. Será desprezada por Deus, lançada no fogo. Lançada no fogo, a criatura será lançada no fogo, a criação de Deus será lançada no fogo, como aconteceu na época de Noé, né? Que o presbítero Daniel, presbítero Leonardo pregou aqui sobre a arca de Noé na quinta-feira, foi maravilhosa a mensagem. E as criaturas foram todas eliminadas. Sobrou Noé e a sua família, que era homem temente e justo. Temente a Deus e homem justo, dito por Deus. As criaturas foram destruídas, eliminadas. E você precisa ficar atento a isso, para que isso não aconteça contigo. E que você transmita a verdadeira mensagem de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. A verdadeira mensagem de Cristo. Que tem muitas pessoas que estão dizendo, né, que amam a Deus, mas não demonstram o seu amor a Deus conforme diz a palavra do Senhor. que você se apegue a esta palavra e que você busque o seu Deus desta forma, para que Deus possa te abençoar de forma tremenda, grande e forte, e que você seja morada do Espírito Santo de Deus. Porque quando você for morada do Espírito Santo de Deus, acontecerá aquilo que Deus falou. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando o Senhor Deus fazer morada em você, fizer morada em você, você será ensinado pelo Senhor e se lembrará de tudo aquilo que Deus tem te falado, quando você necessitar, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença, irmãos, daquele que tem Deus morando dentro de si e daquele que não tem Deus morando dentro de si. A vida daquele que tem Deus morando dentro de si é uma vida abençoada, sábia. É uma vida, irmãos amados, sem erro. É uma vida prudente. É uma vida próspera. É uma vida que tem todas as suas necessidades supridas. É uma vida que planeja o seu futuro. É uma vida, né, que guarda dinheiro para o seu futuro. Não guarda dinheiro para Satanás, para a doença, mas guarda dinheiro para o seu futuro. Faz os seus projetos e constrói os seus projetos junto. Deus constrói os projetos das nossas vidas, dando sabedoria para que aquilo aconteça. Tudo isso, irmãos, deve fazer parte da nossa vida. Deve fazer parte da sua vida. E aí você vai ser abençoado por Deus em todo instante, em todos os lugares que você for, para a glória dele, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar.